Atlântida, Atlântida, Atlântida.
Programa não recomendado para menores de 14 anos, meu irmão.
Atenção, emissoras, para o top de formação de rede.
Já vai começar? Eu acho que sim. Mas esse é das 13 ou das 18? Eu acho que é os dois. Então fecha a luz e apaga a porta.
A partir de agora, na Atlântida, Pretinho Básico, ano 16. Boa tarde, Alexandre Fetter.
Olá, muito boa tarde, amigo ligado na programação da grande rede Atlântida de rádios do sul do Brasil pro mundo inteiro. Estamos chegando com o Pretinho Básico a 1h07. O Pretinho da 1h. Da 1 às 7, chega até você num oferecimento de Biscoitos Zezé. Oitavo ano consecutivo que os Biscoitos Zezé ficam em segundo lugar absoluto na preferência e lembrança dos gaúchos. Água da Pedra, sinta novos sabores. Marco Polo, 75 anos, protagonista em mobilidade. Faça a sua fezinha em MrJack.bet. Por falar nisso, você que curte se divertir no MrJack.bet, ali nos stories do meu perfil, @realfetter, tem uma dica para uma baita promoção que vai rolar hoje à noite, das 7 às 7h30, no site do MrJack.bet. Banrisul é um banco único. Porque te entende. Muito boa tarde, Léo Oliveira.
E aí, garotão?
Como é que tu tá? Tudo bem?
Tudo bem, garotão.
Tudo
sexta-feira,
bem.
Né, garotão?
Que delícia. Sexta-feira,
né, garotão?
Né, cara? É, não tem como negar o clima da sexta-feira. Ele é diferenciado.
Contagiante.
Uou! Olha quanta energia.
Energia!
Fala, Porazinho. Muito boa tarde.
E aí, alemão?
Tudo bem,
Porã? Como é que tá, meu irmão? Beleza?
Tudo certo, lindo, aí? Irmãozinho. Tudo certo.
Tudo tranquilo.
Aí, Rodrigo Adams, como é que tá?
E aí, Bato, falou de sexta-feira, eu lembrei de um balanço. Tu tava fazendo um balancete nervoso aqui no Discorama.
Só um pouquinho, desculpa, tá Adams. Desculpa, Adams. Tá, ô, Porazinho, tá realimentando o som aí, Porazinho.
Peraí, irmão.
Muito obrigado.
Já desliguei o microfone.
Não me chama de irmão, brother. Desligou aí, Porã?
Não era pra tá, cara.
Não era?
Continua?
Não era. Deixa eu ver a atenção.
Continua. Alô, alemão. Alemão, como
continua.
É que tá o visão?
Continua.
Tá passando o caminhão do ovo aí na frente da rádio.
Vamos desconectar.
É problema de BIOS
de
lá.
É BIOS.
É bicho ignorante operando sistema.
Nossa senhora. Deu, Porazinho?
Reconectei aqui.
Deu. Agora deu. Obrigado, Porazinho. O que tu ia
de
falar?
De nada,
Adams?
Amor.
E aí, Porazinho, tu vai te lembrar dessa. O Fetter tava fazendo, pô, uma sessãozinha aqui que a gente falou. Eu disse, pá, ô meu, se lembrou o tempo da Liquid, que era uma boate que tinha aqui em Porto Alegre.
Isso. Beto DJ tocava
e
lá.
E aí tu falou sexta-feira, eu lembrei de um som que era assim, ó. Até que enfim, é sexta-feira.
É sexta-feira.
Que esquema bom, é dar um rolê.
Dá um rolê.
Ah, coisa boa, tá mesmo. Vivo, velho.
É bom.
Era bom, cara.
Era bom, tá vivo.
Agora estamos aqui com o Bambolé, né?
E aí, meu querido Rafael Gomes.
Beleza?
Tudo beleza?
Tudo bem contigo?
Tudo bem, cara. Maravilhoso. Segue preocupado comigo?
Não.
Hoje não. Deu uma cansada de puxar o saco.
Bordão. Eu gosto da galera que abandona o bordão. É, abandonou o bordão.
Não, eu uso só de vez em quando.
Só de vez em quando,
de vez em quando. Quando tu tá brabo, aí eu faço pra te desarmar.
Quando eu tô brabo, hoje eu não tô brabo.
Não, cara, o Papi
hoje...
tá feliz. Papi.
Seus cretinos, canalhas, cafajestes. Estamos pela chegada da Estrela Móvel Rodaica hoje. Tava fazendo um post ali no estacionamento agora e vai se atrasar um minutinho.
Ah, o Wi-Fi no estacionamento é melhor que o da firma.
Menos gente usando, né, cara? Vamos com os destaques do Pretinho Básico para Da Colônia. A Amendo Power, a barrinha de proteína da Colônia, ideal para garantir mais energia no seu dia a dia. Baterias Eliar, excelência de ponta a ponta. Aquamotion, eleito o melhor parque aquático do Brasil. É termal, é coberto, é temático e fica em Gramado. Hoje é o dia do consumidor. É o dia de todos nós.
Isso aí, a gente é uns mais, outros menos, né, Alexandre?
É que todo mundo consome alguma coisa em algum momento.
Mas tem os que aderem ao consumismo, né? Que é aí, compra aí desenfreada.
É passar do limite, né? É passar o consumismo desenfreado, é passar do limite.
Isso, aí o que te deu todo é o limite do cartão, né? Aí te quebrasse.
Tem, tem algumas perguntas que a gente faz quando a gente fica ali naquela ansiedade pra comprar alguma coisa que tu tá querendo muito. Tu vai te endividar, vai gastar uma grana, vai ficar meses, até anos da tua vida pagando aquele negócio. Tem algumas perguntas que tu tem que fazer e a primeira delas é: eu preciso de fato realmente desse negócio? Ou não é, ou de repente é só uma coisa que vai satisfazer o meu ego, a minha vaidade, a minha vontade, que seja agora, nesse momento. Outra pergunta: eu tenho como pagar esse negócio?
Eu posso, né?
É, eu posso pagar esse negócio?
Eu
Outra
devo.
Pergunta: qual vai ser o meu nível de endividamento comprando esse negócio e por quanto tempo? Boa tarde, Rodaica.
Boa tarde, desculpa, boa tarde. Deu um probleminha ali embaixo, não consegui subir de novo. Eu acho que é comigo o negócio
do elevador.
Tu acredita que eu entrei no elevador e ele não subia? Tô falando sério.
Não, eu acredito que seja.
E ele tá funcionando normalmente hoje.
E não é um problema, não é um problema de peso.
Ele olha pra mim e diz, tu não vai.
Não é um problema de peso, porque eu e o Léo amo ali todo dia.
E juntos?
Sim, ontem inclusive mais um gordo junto com a gente.
É. Isso, não, mas a gente usa o quando entra por dentro, não o primeiro da zero hora.
Tá, mas não vem ao caso agora, porque a galera não sabe
o que
ele tá falando,
o que é o elevador.
Mas qual que era o assunto que eu tava perdendo?
O assunto era hoje é o dia do consumidor.
Ah, verdade.
E aí eu tava falando que a gente tem o vício, né, o impulso da compra, né, por aquela coisa que vai te satisfazer. Fazer imediatamente, Sim. teu ego, tua vaidade, teu desejo.
Ainda mais hoje com a possibilidade da compra online, né?
Compra online, parcela no cartão.
O perfil o jeito de consumir mudou muito nos últimos anos.
Sim.
As pessoas foram ganhando cada vez mais confiança na compra online, né?
Verdade.
E aí ela é facilitada. Por outro lado, também é aquele produto que tu não tem acesso na mão ali.
Na hora, né? Imediatamente. Né?
Aliás, eu acabei de fazer um post muito legal, porque às vezes a gente compra... A compra online, a gente não tem aquela experiência de entrar na loja e conversar com as pessoas, né? E nem de experimentar e nada disso.
Pegar na mão, sentir o cheiro.
É, então a gente compra e é meio um processinho de mágica, assim. Aparece na tua casa o negócio.
Às vezes um filho da puta joga a porra da TV por cima do muro.
E aí quebra tudo. Mas o post que eu fiz foi justamente mostrando tudo que acontece do lado de lá depois que tu efetua a tua compra online.
Ah, que legal.
Visitando o meu sapato preto lá em Campo Bom.
Sei.
E aí mostrando.
Parte de logística da compra.
Tudo.
Isso
tipo,
é
assim,
legal. Isso é legal, hein?
O sapato vai sendo feito, aí ele vai pro estoque, análise do estoque, chega o pedido, faz a conferência, manda pro pessoal do relacionamento.
Os robozinhos trabalhando do outro lado lá, só que não é gente.
São pessoas, né, que estão ali envolvidas com esse processo e acabam criando uma relação, mesmo que virtual, com aquela pessoa que faz a compra. E as empresas hoje em dia estão investindo cada vez mais nisso, porque é necessário, né?
Sim.
Ter essas pessoas num contato permanente. Aí eu estive lá, passei um dia inteiro acompanhando o processo e postei um videozinho agora.
Legal.
Mas como o consumidor também tem que ganhar presente do dia do consumidor, já ofereci ali um cupom diferenciado para quem comprar meu sapato preto hoje.
Sabe quase nada, né? De marketing, de influência.
Já ofereci um cupom diferenciado.
Sabe quase nada, inocente. Deixa eu falar uma coisa também sobre isso, cara, que mudou a proposta do que a Rodaica falou, mudou também a nossa relação com o tempo de espera pela compra.
Sim.
Porque eu sou daqueles caras imediatistas. Eu quero ir numa loja, comprar o troço e sair de lá com o troço na mão.
Eu também.
Levar pra casa, abrir, usar.
Esses dias eu liguei pra um lugar pra comprar um banco. Aquele banco que eu comprei que eu te falei lá.
Que
comprar
susto
um banco.
A gente
Meu Deus!
Poxa, achei que era um banco
novas operações financeiras.
Não é o banco comprei... girassol,
não,
né?
Não, comprei um banco, banco de jardim. Banco de jardim. Um banco de jardim, aí a pessoa fala, é 14 dias pra entregar. Não quero.
Não.
Não quero esperar 14
não.
dias.
Não tem como.
Vou ligar pro concorrente, liguei
Mas
pro concorrente.
Mas às vezes tem um negócio bom que tu dá e tu pensa assim, ai tá, não vou precisar, vou comprar. E daí tu te esquece os 14 dias, tu sabe que passa voando, né?
Chega, o 14º dia vai chegar.
Na tua casa.
Verdade.
E tu nem lembrava mais.
É boa surpresa de lembrar.
Que
bom ganhar um banco.
Mas o que pega o consumidor da internet é o entrega grátis.
Isso aí me pega. E parcela sem juros.
Tem um meme que
parcela sem juros me pega também.
Tem um meme que eu gosto, que é uma foto de um cara brabo. Ah, não. Que era tipo assim, ó. Preço 190, mas 100 na entrega. Aí ele brabo. Aí o outro meme era R$200 entrega grátis. Aí sim! É a mesma coisa, entendeu?
É que as pessoas querem sempre ganhar alguma coisa. Então, se tu sente que tu tá levando alguma vantagem, tu vai ficar mais satisfeito em comprar.
Não, sem juros é maravilhoso.
Verdade. Vamos então aqui com os destaques deste Dia do Consumidor. E hoje também é Dia da Escola.
Ah, que importante.
Pô, importantíssimo. Pobre da escola, né, cara? Que momento vive a escola, né? A instituição escola. A
galera tem que consumir mais escola.
É verdade. Boa, ouvinte assim, aniversariante é a Débora Souza. A Débora Souza é gestora financeira e dona de casa de Novo Hamburgo. E a Débora Souza tá fazendo 42 anos. Parabéns.
Parabéns pra Débora, né?
Saúde e prosperidade, Débora. Aniversário.
Eu tenho saudade desse quadro.
Oi, Porã.
O quadro do maconheiro do dia, né? Não tem mais, né? Tinha antes.
É, não é legal, Porã, porque as pessoas começaram a reclamar, né? Porque não é todo mundo, né, Porã? Que aceita fuma. E que tolera o assunto, né, Porã?
É, pois é, né,
especialmente
cara? É só
agora...
sair da bolha, né, que tu vê, né,
Alemão? Exatamente.
O Porã avaliava baseado em preconceito.
baseadão.
Do nome, da cidade
atividade,
e da profissão.
Isso, atividade
se a pessoa era
exatamente.
Usuário ou não.
Porã muito avaliou baseados.
É. Faz tempo, já fui bom nisso.
Sommelier de baseados. Aniversariantes famosos do dia de hoje, o Joe Han. Joe Han, ele é DJ do Linkin Park, tá fazendo 47 anos hoje, o
quê?
Joe Han.
Ele é o Negralha do Linkin Park, então.
É Malásia. isso, Malásia do Linkin Park.
Não, Malásia na Ultraman, ele é percussionista.
O Will.i.am, o DJ Anderson, é isso verdade. Mesmo, é verdade.
Eu falei, tu que ouviu errado.
O Will.i.am, o rapper do Black Eyed Peas, tá fazendo hoje 49 anos.
É um teve seu momento, né? Teve seu momento,
teve, porra, teve seu momento.
Mas ele é gigante ainda, ele é jurado do claro The Voice da Inglaterra.
Ah, é?
Que é o Raul Gil deles.
Ele é gigantesco.
É, e a gente vê muito o trabalho dele no Black Eyed Peas, mas ele é um produtor da pesada, assim. Ele já trabalhou com grandes nomes do
mundo. E o baita codinome de William, né?
Will.i.am.
Genial.
É uma balaca. Né?
Muito bom. Mark Hoppus. O Mark Hoppus é vocalista e baixista do Blink-182, que aliás tá tocando hoje na Argentina, no Lollapalooza, em Buenos Aires. Tá fazendo 52 anos o Mark Hoppus. Oswaldo Montenegro.
Bem no programa ontem,
olha, hein? Oswaldo.
Quem? É.
O Leandro tá igual, cara.
O Nando Viana tá cara
igual. O Oswaldo Montenegro. O Oswaldo Montenegro tá fazendo 68 anos.
Aí pegou um pouco, hein? Eu achei que ele tinha mais, né?
Mais?
Ele tinha uns 89, por aí.
Meu Deus.
Não. Mas tá bem o Oswaldo Montenegro. Vi uma entrevista dele esses dias.
Eu achei ele bem também, viu? Não tá tocando.
Tá bem mesmo.
Não tá tocando, achei ótimo. Começou a tocar, troquei.
Ai, cara. Esse aqui o Porã conhece. Se gosta, Mike Love. Mike Love é vocalista dos Beach Boys. Tá fazendo 83 anos hoje o Mike Love. E o Caçulinha. Caçulinha! O multi-instrumentista brasileiro, era gaiteiro do sanfoneiro do
Faustão.
Do Faustão, tocava de tudo. Ele é multi-instrumentista.
Ele tocava também.
Ele era o líder da banda do Faustão.
É. Sabe o que eu achava tri nele, meu? Te lembra que ele fazia o merchan e ele dizia: fala, Caçulinha! Daí o Caçulinha vinha com.
A musiquinha do Sai de Baixo, aquele tecladinho,
isso,
era dele.
Era dele também, cara.
Era do Caçulinha.
Caçulinha tá vivo?
Caçulinha tá vivo.
Ele tava no programa do Rony Von. Ele era cara do piano do Rony Von.
Informação. Rony Von também tá vivo, então.
Tá na RedeTV,
tá vivo.
De manhã.
Muito bem.
Mas o Rony Von tem um programa atualmente, é isso?
Tinha um de manhã na RedeTV.
Ele tinha ainda.
E tinha na Gazeta,
tem
que era
ainda.
O Porã
vê, o Porã vê.
Não, eu não assisto, mas eu tô bem informado, Alexandre.
A gente desinformado.
Especialmente sobre o contigo.
O príncipe.
Vamos com os destaques do Pretinho Básico. Restaurantes podem começar a adotar preço dinâmico. Isso é bom ou é ruim, Rafael Gomes?
Preço dinâmico. Uber dinâmico.
Exatamente, igual corrida de aplicativo. Se tem pouco e muita demanda, o preço aumenta. Passagem de avião. Tem Copa do Mundo. Naquela data ali, aumentou a demanda, aumentou a oferta e demanda, aumenta a passagem.
Agora Madonna no Rio.
Madonna no Rio de Janeiro. Hotel também.
Que bonito, né? No dia do consumidor, que bonito.
Vai da notícia.
E aí, chefes do mundo inteiro, tem alguns na Europa, principalmente, já adotando. Por exemplo, sexta, sábado e domingo, cobrar mais caro. Tem fila no restaurante, então agora o preço é dinâmico.
Legal, daí na segunda-feira, quando não tiver ninguém no teu restaurante, eu não vou.
E aí eles querem fazer o contrário.
Faz isso. Ele já ganhou o dobro no fim de semana, ele nem tá aí.
As promoções
não, nunca mais.
Segunda, terça ou dias de menor movimento.
Uhum. Tá bem.
E tem vários chefes do mundo inteiro que querem começar a adotar em todos os restaurantes. Assim, é meio que unânime. Dizendo,
então, fim de semana vai estar mais caro.
Se a área da hotelaria pode, se a área das passagens aéreas pode, se a área dos aplicativos, que é uma área popular, né?
Mas deixa eu parar pra ver que tem lugares que o rango é o mesmo.
Não faz sentido, eu acho, cara. O rango é o mesmo, o custo é o mesmo.
Tu vai estar com mais gente, vai vender mais. Grande de querer
mas o aplicativo, porra, o carro é o mesmo na hora do preço dinâmico.
Não, mas eu ia falar que hoje em dia tu já tem vários lugares de oferta e procura.
Mas é justamente essa a justificativa.
Peraí, eu não consegui, vocês já trabalharam duas vezes o Léo Oliveira. Desculpa, Léo.
Eu só ia citar que já existem, já, e é tradicional em alguns lugares, que o rango é o mesmo, mas o almoço ele é mais caro que a janta, por exemplo. Porque a janta, o público é menor.
Sim.
Então, já tem, em tese, algo parecido, semelhante. Pega parador de estrada, almoço, um valor, a janta, outro valor. Mas só que o rango é o mesmo.
Mas tem outras coisas diferentes. Por exemplo, há restaurantes que funcionam sempre à la carte e que no almoço tem um menu executivo com um preço menor.
Sim.
Também tem isso.
É, mas é um caminho perigoso também por outro aspecto. Tá falando alguém que gosta de cozinhar e eu sei que Fetter também curte fazer as coisinhas dele e o Léo também. O cara fica mais corajoso.
Lá.
Segura aí.
Preciso.
Isso é um caminho perigoso, porque as pessoas estão querendo cada vez mais cozinhar também. Daqui a pouco tu vai deixar de ir para um restaurante, tu vai receber teus amigos e vai fazer na tua casa.
Perfeito.
Isso aí.
Desculpa, por desculpa, assim, eu acho que o trabalho das pessoas tem valor e tudo mais, mas eu acho meio olho grande, sabe? Acho errado.
Eu concordo.
Eu acho que é um afastamento que tu provoca nas pessoas, uma antipatia desnecessária. Eu entendo que é difícil ter negócio, mas assim, tu querer explorar um momento de procura alta pra suprir a tua demanda mensal é injusto. Então divide isso, estabelece um preço maior na média, se o teu negócio não tá dando certo, se tu precisa de mais. Agora, colocar na mão de uma minoria ali, ou mesmo da maioria que vai procurar num horário X, eu acho super injusto.
Eu acho que talvez também tenha por trás disso tudo a intenção de diminuir o estresse na cozinha do estabelecimento.
Não.
Porque uma coisa é tu atender 100 pessoas, outra coisa é tu atender 300 pessoas naquele mesmo período.
Mas o cara tem um limite, vamos dizer assim.
Chega uma hora que ele não tem como passar.
Mas isso
tem
vale...
que estar preparado para o limite dele. Quando o limite chegar, ele vai fechar a porta.
Mas isso vale também para pedidos online, por exemplo, por aplicativos de entrega de comida? Vale também para isso ou é só presencialmente no restaurante?
Vale para todo tipo de pedido.
Porque tem estabelecimentos, por exemplo, e eu posso trazer aqui essa informação de cadeira.
Ah, informação.
Tem estabelecimentos que quando a demanda tá muito grande, tipo assim, porra, 9 da noite tá todo mundo pedindo pelo iFood aquele produto. O que a gente faz? Fecha a loja no iFood.
Isso.
Pra não complicar a vida de quem tá pedindo. O cara tá pedindo, vai demorar 3 horas pra chegar na casa dele o produto que ele tá comprando.
Sim, ele vai cancelar, ele não vai ficar esperando 3 horas o
Ramiro. É bom, ok, mas às vezes tá ali a explicação, vai demorar, hoje tá demorando mais do que a média porque tem muita gente pedindo. Então, o cara tem a opção de não pedir e pedir em outro estabelecimento. Mas de fato, é muito antipática
Eu acho que é muito mais em busca de bater a própria meta dele diária do que numa demanda reprimida ali.
Cara, se o produto é bom, se o restaurante é bom, aí ele vai bater a meta dele.
Eu acho que é só, como a Rodeca falou, é o olho grande pra se aproveitar de uma situação e ganhar mais grana.
É isso.
Vamos em frente.
Lei de mercado e sempre foi.
É isso, oferta e procura. Vamos com os destaques do Pretinho. Estudo define idade para uma pessoa chegar à velhice.
Meu Deus.
Olha Onde foi feito esse estudo?
Nos Estados Unidos.
Em qual estado?
Em Stanford. Onde é que fica Stanford? Na Universidade de Stanford.
Isso é na Massachusetts.
Massachusetts. Eles analisaram o sangue de 4 mil pessoas para avaliar desde enzimas, vitaminas que o corpo para de produzir, e se chegou a uma conclusão. Existe hoje uma conclusão de qual é a idade adulta, madura, da maturidade do ser humano, e qual é a idade da velhice.
Vamos lá.
A partir de que idade vocês acham que o ser humano tá velho?
Velho.
E é cientificamente comprovado que é o quê?
Tá velho?
Metabolismo mais lento.
É fisiológico, vamos
estrutura
dizer assim.
Óssea.
Tá falando da velhice cerebral também.
Esquecimento, isso. Padrões de sono, enfim, eles avaliaram, fizeram uma tabela, sim, analisando tudo. 4 mil pessoas botaram dados e chegaram a uma conclusão. A partir dessa idade aqui, uma idade muito específica, você é velho.
65 anos.
Mais.
Por 72.
Metade. Acho que 70 anos. 70 anos.
Se pegar 70, 72.
Se pegar 68? Só metabolismo lento, pra mim 31. Só metabolismo 31, 32.
É mais.
78. Mais que 70?
78 anos. Oh. É a idade que a medicina
começa a ser velho mesmo.
Identifica a velhice. Porque é a partir daí que o teu corpo começa, como um todo, a
definhar.
Falhar.
Cérebro, ter menores órgãos, defesas,
vitaminas, osso, mobilidade, cara, agilidade. Sentido,
véio, pra mim.
78 anos a partir de hoje, cientificamente muito cobrado, bom, comprovado, se cara, diz que é velho. Até assim, 77 é maduro.
E a maturidade, maturidade.
Vai lá.
A maturidade aos 77, não, a velhice aos 78.
E a maturidade.
E até 77
a idade
tu é
adulta,
maduro.
Tudo de acordo 50. Com a... Hoje sim. O adulto, ele chega à idade adulta mais tarde. Até os 33 anos tu é um jovem adulto.
Tá.
Eu sou jovem, cara. Eu sou jovem também.
Tá. E agora eu sou adulto, tipo dos 52.
Nós é um adulto velho.
É um adulto maduro.
Não. Dos adulto 34 maduro. Aos 60 é adulto.
Tá.
Até os 60 Fetter. Anos tu é adulto.
Aí chupa, Fetter.
Tamo adulto. E a maturidade tardia é dos 60 aos 77.
Olha, e a infância tardia só masculina daí, né?
Não, até os 20.
Infância tardia até os 78.
A mulher amadurece ali pelos 19, 20 e o homem ali pelos 94, 95. Quando toma juízo na vida.
Achei muito curioso que até os 33 hoje, de acordo com o novo, o teu organismo ainda está se desenvolvendo, ainda está numa ascendente o teu organismo.
Mas eu falo para a Rodaica isso e ela não acredita, cara. Eu sou um objeto de estudo da ciência. Vocês não sabem o que eu vou falar.
Ih, cara, tão meu objeto.
Vocês não sabem o que eu vou falar.
Ai, meu papo objeto.
Ai, o objeto de ouro.
Eu não vou nem falar, eu vou seguir pro próximo.
Eu faço questão de estar. Papi, por favor.
Não gosta de se exibir. Vai, galã. Vai com força.
Vai lá, campeão. Vamos lá, campeão. Vai lá.
Meu papo é objeto de estudo.
Porque as extremidades do meu corpo, mãos e pés.
Mais alguma coisa que tu queira exaltar?
Mãos e pés.
Inclui extremidades, Porã.
Mãos e pés continuam crescendo.
Olha só,
eu tô falando,
que incrível.
Tênis que eu comprei, eu calçava 43. Hoje eu tenho que calçar 44 e às vezes o 44 fica apertado em mim. Então,
é um joanete.
Não é um joanete,
tá
cara.
Tá com goto, irmão?
Eu já te expliquei esse cravata. Fenômeno, mas tu não quer aceitar. Então.
Qual é o fenômeno?
Não vou também falar.
Mas
não
é um particular.
Vamos em frente. 1:29.
Mas tu é a cientista que mais analisa esse objeto do estudo.
Por isso que eu tenho propriedade pra falar. E como é muito íntimo essa questão, eu vou poupá-lo.
Tá bem. Então.
Aqui no programa, boa, aqui, tanta gente está ouvindo, 29.
Deixa o pessoal imaginar diferente.
Vamos em frente com o Pretinho Básico. Estes eram os destaques de hoje. Não acredito que os caras estão me chamando de papi nos e-mails, cara. Para com isso,
mas
velho.
Mas é só tu dizer que não quer.
Tá, eu quero então. Então eu quero. Pode me chamar de papo.
Ah, mentira. Eu conheço.
Tu
é mentiroso.
Vamos ver aí, Rodaica. pretinhobasico@atlantida.com.br. Mande pra gente o seu e-mail.
Vamos ao dilema, então, da nossa ouvinte premiada do dia.
Tá.
Sou solteira, tenho 29 anos, vivendo a vida intensamente. Depois de anos de um casamento falido. Pois bem, eu tava por esses dias navegando nas páginas do Facebook e aparece um anúncio. Onde o porta-voz era um homem de uma beleza. Vejam a forma como ela classificou a beleza do rapaz.
Vamos ver.
Onde o homem era de uma beleza ignorante.
Ignorante!
Ah, eu tenho essa aí.
O cara, quando tem uma beleza ignorante, eu não sei.
Avassaladora!
Vamos citar belezas ignorantes.
Lelê.
Como é que tu classificaria...
O Rafa é uma beleza... É o feio que passa por média.
Mas me cite um exemplo. Não. Beleza ignorante não pode ser isso. Pra mim,
claro
é um troço muito acima da...
Claro que
tudo que é ignorante...
Brad Pitt!
Rodrigo Hilbert é uma
beleza ignorante.
Beleza ignorante é... Não, pra mim, beleza ignorante é o contrário.
É depreciativo?
É o Rafinha. Sim. Tem tudo pra... Tem olho claro, é bronzeado. Tinha tudo pra ser bonito e é feio.
Mas falhou.
Isso.
Pra mim é outra coisa.
Eu também acho que é outra coisa.
Tem tudo pra ser bonito, mas junto não combina.
Não, pra mim é uma beleza incompreendida.
É, pra mim é um negócio que extrapola.
Tá, mas ela não evolui aí, não falando da beleza...
Evoluiu. Ela classificou dessa forma.
Só ela não fala mais sobre isso.
Por isso que eu quis abrir aqui o termo, pra ver como cada um... Eu classifico como uma coisa acima da média, entendeu?
Não, mas tu não é a mesma coisa. Eu acho que é uma coisa tipo... Tipo, não, tipo Romero Brito, tá ligado? Tem essa beleza, mas tu não acha legal.
Ah, não sei.
É, pode ser. Eu me lembrei da Bia Dermato agora, que conta uma história maravilhosa. Ela recebeu um paciente, homem, na clínica. E aí começaram a conversar sobre o que ele gostaria de fazer, né? Queria dar uma rejuvenescida e tal, melhorar a pele e tal, tudo mais. Aí lá pelas tantas, ele tira o celular do bolso com uma foto de como que ele gostaria de se parecer.
O Ken.
E aí ela pegou a foto, era o Brad Pitt. Só que ela achou no primeiro momento que ele estivesse brincando, até que ela entendeu que ele não estava brincando. E aí ela teve que explicar sobre a anatomia pra ele, e ele ouviu atentamente e nunca mais voltou ao consultório.
Claro, porque vai ter alguém que vai dizer pra ele que ele vai ficar igual.
Vai aparecer alguém que vai
ter alguém que vai dizer, claro que eu faço isso.
É, e aí é furada, né, meu filho? Vamos lá.
Exatamente. Aliás, deixa eu sugerir, falar em Brad Pitt, deixa eu sugerir um filme, cara. Era Uma Vez em Hollywood.
É maravilhoso.
Tem que ver esse filme, cara. Esse filme é maravilhoso. É com o Brad Pitt.
Que todo mundo já viu, só que não.
Não,
e também é uma dica poderoso, chefão.
É pra indicar filme velho?
Star só Wars, pra indicar Star o Wars. Filme, só nem tem muito a ver com
o Brad Pitt. É, não é exatamente Pitt, novo esse filme do Brad Pitt, é de 3 anos ou 4 anos.
Tá, mas é novo.
Por aí.
É. Não, é mais.
Cara. É de 19, é 2019.
Tá.
Vai rodar.
Então, seguindo, tava a moça agora solteira lá no Facebook, daí aparece um anúncio, o porta-voz era um homem de uma beleza ignorante. Não me segurei. Meti logo um comentário que dava a brecha para o meu interesse. Mas como se tratava de um anúncio, eu nem botei fé naquilo ali e segui a vida. Passou quase um mês e adivinha, o moço do anúncio de beleza ignorante me adicionou. Eu fiquei surpresa. Começamos uma conversa, papo vai, papo vem. Ele me relatou que é o quê? O que, que ele é, gente? Que bobagem.
Homossexual.
O que, que ele é? Casado, Porã.
Porã?
Ele é casado, Porã. É o comportamento do homem casado, Porã. Ficar trocando ideia com a mulher solteira do Facebook.
Que campeão. Parabéns.
Ele
se atirou. Vai sozinho.
Foi sozinho, pessoal. O cara é muito bonito.
Qual é a relevância disso, Porã?
E não contente. Ele relatou que é casado e que ele... E a sua esposa gostam de uma baguncinha.
Eu agindo, né? O catch me flyzinho, get it.
Então, ele me convidou para passar o final de semana com o casal.
Legal.
Que loucura.
Mudar essa ideia lá em casa.
Ah, esse convite ninguém me faz.
A questão é, eu gostei muito dele, porém eu não gosto de mulher.
Até e pra mim, começar a gostar.
Chegar nas vias de fato com ele... Aí ela errou ali, seria para eu chegar nas vias de fato. Teria que passar que pela chega, mulher né? dele antes. E agora eu descarto essa vontade que tenho dele. O que, que eu faço? Afinal, eu não tenho a menor vocação para degustar pessoas do mesmo sexo que eu.
Cara, adorei essa frase.
Para concluir...
Eu não tenho vocação para degustar pessoas do mesmo sexo.
Para concluir, o garotão é coisa rara. Aqui ela especifica melhor o termo ignorante. Olha que interessante.
Vamos ver.
Para concluir, o garotão é coisa rara. Tem traços de homem rústico, que é uma coisa que está em falta no mercado.
Eu falei
hoje
que ele é feio, vocês não acreditarem.
É, a barba é a maquiagem.
Não,
a barba é a maquiagem.
Homem rústico não é necessariamente
rústico,
feio, cara.
Que talvez,
não, mas a barba é a maquiagem do homem feio.
Tu é
então,
rústico.
Obviamente, ela está perguntando a nossa opinião aqui, né? Se, tipo assim, ela aceita essa condição de estar com o casal, já que ela quer tanto estar com o cara de beleza ignorante. Ou ela pensa, não vale a pena, não vou querer degustar.
Eu me abriria para a experiência.
Vai depender
de para essa experiência.
Para ser campeão da Copa, tem que passar pelo mata-mata.
Vai depender de o quanto ela tá aberta a
Já,
não
já,
vai
eu vou
deixar
terminar,
eu falar
eu
isso.
Vou terminar com a tua teoria antes.
Bah, vai matar a tese do garotão.
Pra vocês darem uma opinião, a história tem que ser compatível com a realidade de vocês.
Rodaica.
Vocês estão muito interessadas da mulher de beleza não, ignorante de e ela
vamos
os convida para estar com o marido,
Rodaica,
junto.
Rodaica, pra pegar a Paola.
Esse é o negócio.
Pra pegar,
vai ou não vai?
Pra pegar a Paola Oliveira, eu vou no Diogo Nogueira.
Vai, tá, então pronto, tá respondido. Mas é que às vezes não é a Paola Oliveira.
Já estamos de boca no pandeiro.
Pra ela é. Pra ela é.
Jogo no... É uma pena que tu não tenha tido a paciência.
Eu tô tendo agora, por favor.
E a preocupação
no casamento
em ouvir o teu marido
eu
falar.
Eu quero muito ouvir tu falar.
Não vou falar agora.
Ah, então não fala.
Agora já me irritei.
Tá nessa hoje. Tá só dando manchete sem dar boletim.
Não, não vou falar. Não
vou falar. Tu acha que eu vou implorar pra tu falar? Vou dizer então não.
Eu só queria concluir então, por favor. Vai depender de quanto ela está afim de ceder dentro do entendimento dela do até onde ela pode ir. O que, que ela, se ela consegue ir ou não consegue ir. Vai além do querer ou não querer. É uma questão de conseguir superar esta barreira.
Ela não tem vocação.
É mais ou menos o que ela falou no e-mail, alemão.
Mas é isso, vai depender disso.
Não vai querer.
Vai depender disso.
Não vai querer, porque tu teria que passar pela tua falta de vocação em prol de uma coisa que tu deseja muito. Foi por isso que eu trouxe pra realidade de vocês. Estão muito afim de uma mina, mas vão ter que encarar
agora,
o marido da mina junto com ela. E aí, vai ou não vai? O Diogo Nogueira vai.
Agora.
Claro que vai.
Por outro lado...
O cara tem que ser a máxima.
Por outro lado, que louvável por parte do bonito ignorante o fato de... Ah, tu tá afim de mim? Beleza, só que pra ficar comigo tem que ficar com a minha mulher também.
Tem pedágio.
Boa, é bonito isso, interessante isso. Não acha legal?
Não, porque se eu tivesse esse tipo de relação com meu marido, que gosta de ter terceiros ali junto, eu queria fazer essa escolha junto com ele, não que ele fizesse separado.
Não, mas não foi ele que escolheu, foi ela.
Mas tu acha que a mulher já não aprovou?
Ele respondeu.
Ele vai apresentar.
Rodaica, como homem eu te digo, a mulher já aprovou.
Não, aí eu acho o seguinte, a mulher deu em cima dele, tá? Aí ele olhou a mulher, aí ele chamou, vamos supor, a esposa dele.
Isso.
Aí ele diz assim pra esposa, olha a elegância desse homem, que além de ignorante, de bonito, é elegante. Olha só, meu amor, como se trata de uma moça, tu que vai responder pra ela. Ah, não preciso mais nada.
Mas existe isso,
não
existe.
Não preciso mais nada, mas não, ele foi lá de garanhão. Não, se quiser ficar...
Nada, isso aí ele já negociou.
E se foi, da mesma dele. Forma... Se foi a mulher dele que viu o post, e já que eles
não
são
foi.
Da baguncinha, ela disse assim...
Não,
ó,
ela foi.
E se a gente perguntar pra ela se ela não quer vir aqui
mas
brincar
é
com a gente?
Mas é isso que eu tô dizendo.
Já teve negociação.
Isso tudo aconteceu,
teve.
Só que na hora de se comunicar com a moça, aí ele foi. A elegância seria ela aí.
Ah.
Ô, fulana, tudo bem? Lembra o homem que ignorante do anúncio. Então, eu sou a esposa dele e a gente te adorou. Vamos nos encontrar? Vamos passar o fim de semana junto? Ele bota na dela porque é uma moça. Ao contrário, se fosse um cara assediando ela, ela na elegância diria, não, olha só, tu vai falar com o meu marido porque a gente quer te convidar pra estar junto com a gente.
E
tá lindo.
É.
É respeito, é um respeitinho bobo que faz toda a diferença.
Rodaica, tô contigo. Se alguém quiser dar em cima do Léo, tem que falar comigo
antes.
Isso!
Exatamente. Estabeleçam algumas regras pra todo mundo ficar feliz.
Pra sair com
o
Léo.
O final da história vai ser
Gomes
o mesmo.
Rafael.
Olha aí!
Olha aí, hein?
20 minutos pras 2 da tarde, sabe quando tu sente aquela vontade de tomar uma coisa diferente, mas ao mesmo tempo tu quer matar tua sede?
Sim!
O Pretinho Básico e a Água da Pedra têm a solução perfeita. E são apenas 3 ingredientes: água, gás e aroma natural. Tô falando da nova Água da Pedra saborizada. Com gás, cada um dos pretinhos recebeu uma latinha dessa maravilha criada pela Fruc, cada um tem um sabor diferente. Frutas vermelhas, abacaxi com hortelã e limão com alecrim. Eu gosto do abacaxi com hortelã, é uma delícia.
Bem geladinho.
E se tu ficou com vontade e quer saber onde encontrar a tua Água da Pedra saborizada, é só aproximar o teu telefone agora do QR Code que tá na tela da nossa live. E tu vai direto pro site fruc.pertinhodemim.com Água.com. Água da Pedra, sinta a água, sinta novos sabores. A gente está aqui na frente da influenciadora da Fruc para o produto Água da Pedra e, de fato, é um troço maravilhoso. Nossa, né? Essa mulher está sempre com uma latinha de Água da Pedra saborizada na mão.
É muito maravilhoso.
Impressionante.
E é importante falar, porque a pergunta que mais me fazem sobre a Água da Pedra saborizada, ela é doce?
É doce!
Não é doce. Ela tem o sabor naquele fundinho. Com a mesma
muita
textura
sutileza
da água com gás e aquele sabor no fundinho.
É um retrogosto.
Nossa,
isso,
é uma delícia.
Isso,
é uma... Inclusive, super indico para as pessoas que têm dificuldade. Tem gente que tem dificuldade de tomar água. Uh-huh. De bater aquela meta que o nosso corpo precisa do consumo de água diário. E a Água da Pedra saborizada é uma ótima dica.
Perfeito.
Porque tu vai estar tomando água pura, de ótima qualidade, porém com aquela coisinha gostosa na boca.
Perfeito! Da Pena!
E aí, meu irmão?
Ô, Da Pena, eu já tô vendo que tu tá na maldade, Da Pena.
Por que na maldade,
não
meu
sei,
irmão?
Não sei, tá na maldade, tá com cara de malvadão hoje.
Tô hoje, vamos tá, no...
Vai assombrar no Tereza.
Hoje, o Tereza tá fechado hoje.
Como sexta? Oh,
cara, sexta-feira estão fechando.
Mas como assim, cara?
Abrimos segunda.
Ah, não faz sentido.
Enchendo demais.
A segunda maluca, né? A segunda maluca.
Sexta-feira é dia de ir pro Terezo, chacoalhar o esqueleto.
Tá, nós vamos abrir então.
Nós vamos ir no Terezo. Vamos surpresa hoje.
Vamos fazer um agito hoje, então, no Terezo.
Vamos, vamos, Da Pena.
Tu vai?
Eu vou.
Então tá, Terezo abre hoje a partir das 16h já.
Não, às 6 tem pretinho, o Fetter tem que fazer o pretinho.
Não, 6 temos aqui.
Pessoal, no Faxinal não sabe disso.
Ah, não pega a rádio lá em Faxinal?
Não. Claro que pega, óbvio que pega. Santa Maria.
Pega?
Claro, óbvio.
Mas eu tava botando uma rádio lá.
Em Faxinal?
Rádio Chapada.
Rádio Chapada.
Só toca reggae.
Só toca reggae o pretinho.
Cara, eu nem vou falar.
Fala, meu irmão. Rádio Chapada, meu irmão.
Eu abri a Rádio Chapada. Antes de ti.
E me quebraram.
Depois eu vou te dizer onde é que tá.
Eu sei, então, tem o aplicativo.
Tem o aplicativo?
Tem que dar uma olhada, tem que atualizar ali, então.
Só toca reggae.
Meu irmão, hoje eu tô com destaques que um ouvinte mandou.
Vamos ver.
O Thiago Matheus, meu irmão.
Thiago Matheus.
Mandou destaques. Um deles muito pesado, tirei.
Ah, é?
Muito
nossa,
pesado.
Nossa, mas era esse que eu queria.
Não dá. Não dá, envolve a polícia.
Polícia? Envolve a polícia.
Se eu falar, encosta aqui. Melhor não, né, meu irmão?
Encosta aqui.
Encosta aqui, leva a turma, não estamos querendo, meu irmão. Ponte conta pra pagar aí, ó. Acidente doméstico, meu irmão.
Ai, a trilha, hein?
Homem de 70 anos.
Boa. Pode deixar pra mim aí.
Quer que aumente um pouquinho? Tá baixinho pra ti?
Pra mim tá um pouquinho alto.
Baixinho?
Tá um pouquinho alto.
Pra alto.
Tá me dando um pouquinho de tensão.
Tá, isso aqui é bom.
Chega em casa, tem que ter
aqui. Isso aqui
também
é bom, o cara que faz aquela audiometria.
Em casa eu não posso ouvir meu som na altura que eu gosto, não
na
posso.
Na rádio não, também não.
Na rádio também não.
Nem
não, aqui na rádio, na redação, não pode barulho também, dependendo de dia que o pessoal tá fumando aqui, não pode fazer barulho. Ô, meu irmão, homem de 70 anos engole algemas.
Ah, é?
É, ficou com o intestino preso. E aqui, ó, tragédia no Rádio Gaúcho, meu irmão.
Opa!
O radialista Rafinha Menegaz da Atlântida. O
que houve?
Foi encontrado na sua casa, meu irmão. Vivo. Bom, volta às 6h, vamos sair nessa palma aí.
Não
vou perder.
Tu vai trazer a pesada. A pesada, eu garanto. Eu garanto. Vai.
Tá.
Bota o dedo no intervalo.
Escritor descobre personagem de ladrão.
Escritor
descobre personagem da literatura. Que mamava todo mundo.
Mamava?
Isso, mamava todo mundo.
Olha.
É o Sancho Panza.
Meu Deus.
Volto às 6, abraço. Por essa, meu irmão.
Bola no pretinho.
15 minutos pra uma da tarde. Vai bater o sinal da Atlântida. Só um pouquinho que vai bater o sinal da Atlântida. Um, dois. Bateu o sinal da Atlântida. Rodrigo Adams traz pra gente aí o entorno da bola no mundo inteiro.
Jovem de 20 anos bate recorde de Usain Bolt.
Olha.
Se o Bolt é o filho do vento, quem seria o cara? O vento, então?
Não, o Euler era o filho do vento.
É verdade.
Euler.
Inclusive, segundo o integrante aqui da rádio,
Pedro Espinosa.
É a tradução de Euler.
Bah, é verdade.
Era filho do vento.
Filho do vento. Vamos pesquisar e não era.
Não é tradução.
Sim, mas é que ele veio com a tese uma vez. Euler, que em tupi-guarani, língua, significa filho do vento.
E nós tudo, puxa vida, mas que baita curiosidade.
Aí descobriu que foi um radialista que deu, um narrador de rádio que meteu, óbvio, né? Descobriu que é um apelido.
É um Miguel, né, cara?
Ô, meu, o seguinte, ó, essa quebra de recorde aconteceu durante o Scouting Combine. Sabe que tá bom, meu
vai de novo.
Scouting Combine. Tá ruim?
Tá bom? Não, tá bom. Tá bem, tá bom.
O gelo é delícia.
O jeito que a Rodaica me olhou foi um assim.
Não, tá lindo.
Isso aí dá uma misturadinha, né, da tela.
Sou eu, o cara bota vodka.
Scouting Combine.
É, o meu inglês canoense.
Não, tá muito bem.
Pra Canoas tá lindo.
Manchester brasileiro. É o seguinte, o que é esse evento, gurizada? É uma espécie de... Não é uma espécie, é o draft, né? Que rola nos Estados Unidos. O que acontece? Esportes coletivos lá, os atletas são draftados das universidades, né? Isso é muito legal. E aí tá tendo do futebol americano. E uma das provas, gurizada, é o seguinte, o cara tem que correr 40 jardas, o que dá 36,5 metros. E aí o tempo vai determinar, enfim, uma escala desse cara. E esse recorde era de 4.22 do Bolt, porque o Bolt foi convidado a fazer esse teste como uma prova, assim, né? Pra mostrar que ele era rápido. E esse menino de 20 anos, chamado Javier Worfi, com 20 anos, quebrou e neste exato momento é o recordista mundial.
Foi lá, tipo, despretensiosamente, nem fez muita força.
Ele é um dos candidatos a ser a grande revelação desse draft. Tanto que ele tá pra ser um dos escolhidos pelo atual campeão, né?
Então hoje ele é o homem mais rápido do mundo.
Exatamente, o Kansas City Chiefs, que, né, acabou vencendo aí o último Super Bowl. E mais 50 centavos, que eu acho que aqui vai atiçar, né? Elisa Sanches, você sabe quem ela é?
Sim, eu sei. Eu sei quem é, pelo amor de Deus, me respeita, né?
Ela é uma produtora de conteúdos adultos.
Erótico.
Né? Erótico.
Ah, atriz.
E ela tá largando os conteúdos.
Atriz,
né? E ela entrar no mundo da arbitragem. Ela quer ser, a partir de agora, árbitra de futebol. Só que ela disse: o meu maior medo é o preconceito no campo. Né? Ou seja, os caras não respeitarem ela em função do que ela fez.
Até então.
No passado.
Mas ela vai levar bem crítica, né? Ela tá acostumada a tomar pau.
A gente volta segunda-feira. Qualquer coisa que eu falei daqui, tá, não vai.
Cara, eu fiquei pensando numa piada com apito.
Mas
com...
eu falei, porque... ela quer o apito na boca.
É, não, porque a foto de divulgação desta informação, olha que loucura que é o mundo machista, é ela com um apito na boca. Né? Então...
Não importa o que uma mulher faça, ela sempre será julgada. Então, faça.
Boba, mas isso aí vale pra todo mundo.
Pra todo mundo.
Não só pra mulher.
Não, vale pra mulher. Pra homem, não.
Vai.
Pra homem, não, porque a gente vive num universo machista que protege os homens de uma série de circunstâncias.
Tá, mas vamos tirar do universo.
Tá aí o caso da menina, tá aí o caso da moça. Mulher.
Show do intervalo, alemão.
Perdeu a melhor chance da tua vida.
De quê?
De chamar o intervalo um pouquinho antes.
O Pretinho Básico volta já. Estamos de volta com Pretinho Básico.
Agora na Atlântida. Memória de elefante.
Também conhecida como as Luzes do Norte, a Aurora Boreal é um espetáculo de luzes coloridas que ocorre nos polos devido à interação de partículas carregadas do Sol com a atmosfera da Terra. Revolucione o ensino com feedback em tempo real. Conheça o teste de fluência do elefante letrado.
Memória de elefante. Para mais curiosidades, acesse elefanteletrado.com.br.
Tem um mosquito voando aqui dentro do estúdio, cara.
Não.
Olha a dengue. Tem um mosquito ali e eu quero fazer um comentário aqui sobre o mosquito da dengue, sobre o número 156 que eu falei ontem aqui, que é o número para você ligar para a Prefeitura de Porto Alegre e fazer uma denúncia anônima sobre focos, possíveis focos de dengue que possam existir aí na sua região, no seu bairro, na sua rua, no seu prédio, no seu condomínio. Então você pode fazer esse serviço lembrando que você não está sacaneando ninguém. Por exemplo, eu liguei para o 156 porque tem um foco de dengue muito importante num lugar onde eu frequento diariamente. E eu olhei e falei, bah, cara, esse troço aí, eu vou ligar lá para o 156 porque talvez o proprietário dessa loja não esteja vendo que ele tem um foco de dengue ali e que isso pode ser prejudicial a ele ou a vizinhança.
E nas regiões mais centrais acontece também das pessoas conseguirem ver do alto, né?
Isso.
Coisa que quem está lá embaixo às vezes não
às
enxerga.
Às vezes não enxerga, não percebe. Então eu liguei para o 156, fui muito bem atendido por uma funcionária da prefeitura, mas o que me causou estranheza é que ao terminar a ligação e ela me entregar o protocolo, o número do protocolo para eu acompanhar o processo, eu perguntei para ela, tá, mas e quanto tempo demora para fiscalização bater lá nesse estabelecimento? Ela me falou 60 dias em média.
Bah.
E eu falei, tá, mas espera aí um pouquinho, 60 dias, nós vamos estar no inverno já. Acabou, né, entre aspas, a preocupação com a dengue.
De denúncias, deve ser, né?
Pois eu não sei, daí ela não soube me explicar. Aliás, eu talvez não tenha tido paciência para entender, porque naquele momento eu já me irritei. Eu falei, ah, é 60 dias. Eu falei, é, senhor, 60 dias. Eu sabe o que tu faz com teus 60 dias, então? Não, tô brincando.
Te irritou, papi?
Não, não me irritei.
Logo tu, objeto de estudo.
Então, olha só, devido à demora Na batida da fiscalização nos estabelecimentos, nas casas, nos locais, fica aqui a sugestão deste amigo que você preste mais atenção nos possíveis focos de dengue, que você possa ter a sua volta e você mesmo resolver essa situação.
Daqui a pouco bate lá no vizinho, não sei.
É, ou daqui a pouco eu vou lá no vizinho, vou bater lá e dizer, olha só, tem ali um negócio ali que tá me preocupando, né, a minha família, a sua família, a família de todo mundo que vive na volta aqui e tal, quem sabe dá uma olhadinha lá naquela água parada, quer ajuda, posso te ajudar lá a esvaziar aquelas paradas tudo lá.
E vale ficar atento a uma situação agora, tá previsto chuva pros próximos dias aqui, e a tendência é parar de chover, aí vai empoçar água de novo em alguns locais. Fica ligadinho, cara, são coisas básicas.
Moquito vem.
É a velha história, cada um faz a sua, meu. Tá tudo certo.
É verdade, cara, é isso aí. E lembrando, né, cara, essa denúncia, ela não visa prejudicar ninguém, ela visa, pelo contrário, ajudar a comunidade.
Ajudar a muitas pessoas.
Exatamente, para que ninguém pegue esse troço ruim chamado dengue. Não sei se dá tempo ainda de contar uma piadinha do Joãozinho. Super ingênua. Antes da votação, já sei a votação, o que vai dar hoje? O Porã é certo que não vai ganhar um voto hoje.
Não vou, não.
Nenhum
fiz nada
voto. Fez nada, entrou fora de time, entrou horrível no programa hoje.
Exatamente, é nota 2. Bota lá, meu.
Porque acertou o nome.
Nota 2. Mas eu tenho uma reclamação aqui pra ti.
Opa, então manda aí.
O ouvinte André Dalbey fala o seguinte, ó, o Stanford University fica na Califórnia, não em Massachusetts. Chama-se Massachusetts.
Eu achava que ficava
lá
em Massachusetts.
Lá é o MIT. Em Massachusetts é o MIT.
Isso.
E outra coisa que o Euler, né, o Euler que era o jogador do Palmeiras, o cara vem dizer aqui também que o Euler, na mitologia grega, o filho do vento é Sísifo.
Sísifo.
Euler, é um ex-jogador do Palmeiras.
Obrigado, bem que nos avisou aí.
O André Dalbey, que é neurologista de Porto Alegre.
Eu acho que os caras brincam, o cara que
cunhou, nota subiu pra 3.
Cunhou essa alcunha aí de Euler, filho do vento, porque Euler lembra eólico.
Agora fizemos uma ligação meio, né, bizarra, mas tem a ver.
É que eólico.
Eu entendo o teu pensamento.
O parque eólico de Osório, com aqueles cataventos gigantescos.
Nós vamos chamar de parque Euler agora.
Parque Euler de Osório. Certa noite, o Joãozinho desperta, acorda no meio da noite, ouvindo estranhos barulhos vindos do quarto de seus pais e vai pé por pé checar o que está acontecendo. Olhando pela fechadura, ele vê a silhueta nua de sua mãe dizendo pro marido, pai do Joãozinho, o seguinte: ai, vem, meu amor, vem que eu quero um filho teu. Eu quero um bebê, me dá um bebê. Vendo aquela cena, ele: puta merda, vou ter um irmãozinho. Ele volta pro quarto pensando: eu quero um bebê, eu quero um filho seu, eu quero. Aí passa alguns meses e ele percebe que a barriga da mamãe está um pouquinho maior do que estava há um tempo atrás. E ele pergunta:
Mas mãe, por que que a sua barriga tá crescendo? Ai, é porque eu vou ter um bebê, Joãozinho.
Eita. E aí então o Joãozinho relembra aquela cena, pega o seu xergãozinho lá, que é o travesseirinho que ele carrega pra tudo que é lugar.
Xergãozinho.
Xergãozinho, pega o xergãozinho.
Meu Deus.
Tu nunca teve um xergãozinho?
Não, mas eu nunca chamei assim.
Ah, eu chamava de xergãozinho. Xergãozinho. Carinhoso, xergãozinho. Aí ele pega o xergãozinho e vai pra sala da TV, baixa as calças e começa a dizer...
Vai, meu amor, vai, meu tesão, vem comigo, me dá uma bicicleta.
Ah, não. Tadinho.
Quem assina essa aqui é o alemão Kroza. O alemão Kroza de Blumenau.
Como é que ele te chamou no e-mail?
Como é que ele me chamou no e-mail? O Papi. Ah. Eu não li justamente eu pra sei. não deixar brecha no ar aqui.
Tu vai ter essa opção, pode não ler. Né?
Vai uma piada do lembrar. Joãozinho pro Papi fazer aí a leitura, então. Vamos, tá aberta a votação. Vota, Rodaica!
É... Vou votar em ti.
Por quê?
Ah, me deu vontade.
É só uma questão de vontade, pra ajeitar o fim de semana.
Hoje é só vontade, é uma questão de afinidade.
Afinidade.
Isso, tá às bem. Vezes a gente volta até por falta de...
Tá, né? Tá
é um
certo.
Voto, por um afinidade, voto. ou sem.
Ou por não, tá bem. Eu voto em ti, então, tá bem.
Então pronto, então, trocamos tá. votos, então.
Trocamos votos. Vota, Porã!
Ah, Rodaica, né, Alemão?
Rodaica, porra. Tá bem. Rodaica, vota, Adams. Né,
eu vou votar na Rodaica.
Tá bem, Adams. Léo Oliveira.
Rodaica.
Rodaica. Rafa Gomes.
Ah, eu voto no objeto de estudo do programa.
Olha! Alexandre. É isso, objeto de estudo é outra categoria.
Cara, é um cretino, cara.
Não, foi tu que falou.
É, tu que atirou também.
Agora não. Aguenta.
Não quero ter
objeto de estudo.
Muito obrigado pela audiência. Uma é baita tarde de sexta-feira.
Você é melhor que o Papi, objeto.
Vamos voltar com o Pretinho logo mais às 6. Volte com a gente. Aquele abraço. Tchau.
Você ouviu mais um episódio do Pretinho Básico.